de Viena.
Caro presidente,
melhor tu falar primeiro.
Senador Jorge Viana, do Acre, e caros colegas.
A hora que você quiser, você me diz.
Antes de mais nada, não podia ser diferente.
É, aí eu falo depois, tá?
Eu tinha que fazer um registro aqui na tribuna de honra, senador Sérgio Pinheiro. Encontra-se a prefeita Ivone Mazzucchi de Gerone, lá de Calmão, fica no norte, no Planalto Norte catarinense.
Amanhã, então.
Calmão é o lugar onde se comemorou agora há poucos dias os 100 anos do Contestado. Contestado foi uma guerra que nem dos canudos nós tivemos no sul. E a prefeita Ivone está aí, com o seu João também, que é seu esposo, está aí, também a filha Jaqueline e mais o filho Jader. Então, aí a prefeita veio trazer alguns pleitos em prol de Calmon. Fica na região de Caçador, uma região muito bem querida, muito extraordinária, muito fria também, senador Sérgio Pinheiro, não é que nem a Bahia, mas muito cativa, tem muitas araucárias, madeiras, infraestrutura de vários setores, e indústrias madeireiras, o agronegócio muito forte, e assim por diante. E com mais administração da Ivone, sem dúvida alguma, melhor, e nós estamos aqui para ajudar. Então, salve, estou à tribuna de honra, muito muita alegria, faço esse registro. Caro presidente e nobres colegas,
e essa coisa do orçamento? Não...
Desde a última sexta-feira, Santa Catarina foi assolada por um volume de chuva que superou em apenas 3 dias... o previsto para todo mês de setembro.
Caramba!
Além da água, tivemos temporais com intensa atividade elétrica e ocorrência de granizo. Deve até na região de Caçador, Calmão, sem dúvida alguma, também ter ocorrido esse problema. As consequências registraram-se em todo o estado. Foram 72 municípios afetados, atingindo 22 mil pessoas em 6 mil residências. Há, segundo a Defesa Civil catarinense, 3.400 desalojados e 14.300 desabrigados. A situação levou ao Estado, ontem, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e a ministra de Relações Institucionais, Edelis Salvatti, que uniram esforços à estrutura estadual, comandada pelo governador Raimundo Colombo e pelo secretário de Defesa Civil, Milton Obos. Apesar dos números alarmantes e das consequências sempre duras das cheias, há, neste caso em especial, uma mudança que merece ser destacada. Não houve uma morte sequer e os prejuízos foram considerados pequenos diante da magnitude das chuvas. Há uma série de explicações para essa mudança de postura, que se resume em uma só palavra: prevenção. Através de um competente monitoramento, a Defesa Civil já sabia, com 10 dias de antecedência, que as chuvas viriam. Vejam bem, com 10 dias já deu para prever e começar a alertar. Alertou-se a população, que tomou suas medidas preventivas com antecedência. No município de Rio do Sul, que fica no Alto Vale, por exemplo, ocorreu um verdadeiro mutirão entre os comerciantes, industriais, levando-os para pontos mais seguros as mercadorias que, eventualmente, seriam afetadas pela cheia dos rios. Isso não significa, obviamente, que não houve perdas. Houve grande. Rio do Sul ficou com 70% da cidade por baixo d'água. Apenas em Blumenau, estima-se um prejuízo superior a 45 milhões de reais. Mas, inegavelmente, suas consequências foram minimizadas pela prevenção. O papel da população, aliás, deve ser destacado. Ouviu os alertas da Defesa Civil e levou-os a sério, desocupando áreas de risco, especialmente nas encostas. Com relação à infraestrutura, algumas melhorias foram importantes para o enfrentamento e prevenção da catástrofe. E para os próximos anos, elas serão ainda mais significativas. O Estado está implantando um criterioso plano de ações, o Pacto pela Defesa Civil, com estudos realizados pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional, a JICA. São obras de infraestrutura, como barragens e melhoramentos fluviais, aquisição de equipamentos de monitoramento e a estruturação ainda maior das equipes de defesa civil. O investimento total será na ordem de 600 milhões de reais. Há, inegavelmente, o embrião de uma grande mudança. O Brasil está se dando conta da importância, presidente Jorge Viana, do investimento em prevenção. É preciso citar aqui o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Integração Nacional, em especial da Secretaria Nacional de Defesa Civil, competentemente liderada pelo coronel Humberto Viana. Além da implantação do SENAD, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que dá vital suporte às defesas civis, estaduais e municipais de todo o país, há um plano coordenado de aplicação de 18 bilhões de reais para ações de prevenção, mapeamento de áreas de risco, monitoramento, alerta e resposta. Há, contudo, uma larga distância entre as boas intenções e até os bons projetos e a realidade vivenciada pelas defesas civis estaduais e principalmente as municipais. Na maioria do país, ou não estão estruturadas e conectadas entre si, ou sequer existem. Há uma enorme carência, especialmente no que diz respeito aos recursos. Volto a ressaltar a proposta elaborada pela Comissão Especial de Defesa Civil do Senado, presidida pelo senador Jorge Viana, com nossa relatoria, que concluiu seus trabalhos em 2011. No relatório final, e Vossa Excelência que presidiu, além da linha de ação preventiva, propusemos uma profunda alteração do funcionamento do FUNCAP, o Fundo de Calamidades Públicas, especialmente no tocante à possibilidade de aplicação dos recursos em prevenção. Sugerimos ainda a criação de novas fontes de recursos. Cito nossa proposta de uma contribuição por parte das seguradoras de 1% do valor de cada seguro realizado no país, que seria dividido igualmente entre União, Estados e Municípios. A capacidade de arrecadação é da ordem de aproximadamente 3 bilhões de reais. No entanto, ainda não houve, por parte do governo federal, uma manifestação efetiva da possibilidade de implantarmos um novo marco legal para o setor. Enquanto não resolvermos a carência de recursos e sua previsão legal, não será possível desenvolver estruturas capazes de implementar as ações preventivas necessárias. De hoje até sexta-feira, estaremos discutindo esse tema com técnicos especialistas de todo o Brasil. Nesse momento tão peculiar, Santa Catarina recebe, na cidade de Joinville, o Fórum Nacional de Defesa Civil. Está sendo aberto justamente neste instante, caro presidente, o Fórum Nacional de Defesa Civil da cidade de Joinville, em Santa Catarina. E de hoje até sexta-feira nós teremos esse debate. Inclusive, na próxima sexta-feira que vem, eu devo participar na parte da manhã de uma mesa redonda sobre esse tema que afeta o Brasil inteiro. Fazer defesa civil com foco de prevenção exige investimento e, sem dúvida, mas, como mostra a prática internacional e como comprovou a experiência catarinense nesse final de semana, quanto mais se investe em prevenção, menos se gasta em reconstrução. E para encerrar, senhor presidente, o maior benefício, contudo, não está na redução dos prejuízos econômicos, mas na preservação do bem maior, o ser humano. Enfrentar um desastre climático de tais dimensões, sem perder sequer uma vida, é a meta pela qual devemos envidar sempre nossos maiores esforços. Essas são as considerações, senhor presidente, que trago nesta tarde, e não poderia ser diferente, diante dos fatos que ocorrem, isto como houve agora, neste último fim de semana, no meu estado, no nosso estado, Santa Catarina, isso costuma acontecer no Brasil inteiro. E cansei de dizer, como há o Natal, como há a virada de ano, como existem as festas tradicionais, anos, épocas marcadas, também só ia acontecer as enchentes, os desastres, e a prevenção é o grande caminho. Precisamos nos preparar, estruturar as defesas civis, municipais principalmente, no Brasil inteiro, incentivá-las e poder ter os recursos nessa forma. E aí nós, com certeza, mudando a cultura, nós vamos enfrentar melhores dias pela frente, prevenindo. E a tese de Vossa Excelência, que tem presidido sua comissão, senador Jorge Viana, e nós não podemos abrir mão dessa grande caminhada. São as considerações que eu vou deixar de fazer, porque nesse instante, lá em Joinville, está sendo aberto o 12º Encontro Nacional de Defesa Civil para tratar desses temas a nível nacional até a próxima sexta-feira. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.